Conversa essa começa sempre com um convite especial e desta vez uma sugestão minha para uma bela prenda de Natal. Por que não visitar a Onyx, mais concretamente a Praxis, onde, para além de um espaço magnífico que Coimbra tem para podermos almoçar, passar momentos de conversa, tomar um copo, beber uma cerveja de Coimbra e também uns petiscos, também podemos jantar. E já agora, por falar em jantares, vem o Natal, os jantares de Natal já estão a ser recebidos, por isso posso fazer a reserva das suas mesas e mais do que isso, para oferecer aos seus amigos, por que não oferecer aquilo que Coimbra teve e que a Praxis e o Grupo Vasco da Gama voltou a devolver à nossa cidade. Estou a falar da Onyx, por exemplo, uma cerveja Onyx, cerveja preta de Coimbra, e também estou a falar, naturalmente, da Topázio. Por isso, são boas sugestões para quem não sabe muito bem o que é que há de oferecer esta quadra, ou este Natal, aos seus amigos ou familiares. Penso que aqui está esta embalagem, este pack que tem 4 cervejas, podem ser variadas, naturalmente, mas eu te convido e destaco a que ofereça Topázio e Onyx. No fundo, é o grande esforço que o Grupo Vasco da Gama fez na recuperação destas duas marcas icónicas da nossa cidade. Bom, depois desta sugestão, deste convite, vamos dar os bons dias ao Pedro Machado, que já está connosco. Pedro, bom dia. Antes dos assuntos de hoje, deixa-me só colocar esta questão. Estará já no ar o fantasma das restrições? Bom dia, Pedro.
Bom dia, Carlos. Bom dia para a nossa Rádio Regional do Centro, também para a nossa Rádio Soberania, para o Ricardo, que nos está a acompanhar. Aliás, o Ricardo que está em festa, porque começou há 2 dias a Agrovoga, que é uma das nossas sugestões de hoje, que é o retomar de uma feira que, Carlos, por força das restrições, em particular de 2020, não se realizou. 2020 era um ano que já apontava para que ela pudesse vir a acontecer. E neste momento estamos seriamente preocupados com o que vai sair hoje. Há uma reunião extraordinária hoje dos peritos com o governo e com as forças partidárias no sentido de podermos avaliar. Julgo que, pelas informações que nos são dadas, felizmente Portugal não está numa situação de emergência ou de pré-estado de calamidade, antes pelo contrário. O fruto, talvez, deste bom caminho que fizemos com o processo da vacinação que colocou Portugal num dos países mais avançados do mundo no que diz respeito a esta prática de prevenção que é, de facto, a vacina. Mas, como diz o povo, casa roubada, de facto, é melhor colocarmos já as trancas e perceber o que é que vamos ter que fazer. Calcula-se que neste momento teremos que apertar um pouco aquilo que foi durante alguns tempos, algum estádio, eu vou chamar-lhe uma expressão francesa de laissez-faire, que é um bocadinho, nós sabíamos que já não tínhamos que utilizar a máscara em espaço público, em alguns espaços até fechados, e rapidamente generalizámos essa prática para tudo. Eu tive a experiência de estar há pouco tempo em Londres, estive em Espanha, e percebemos que nesses países, por exemplo, o uso e a precaução, o distanciamento social, era coisa já pouco vista, antes pelo contrário, e a prova disso é que a pandemia está aí, como aliás sempre disseram muitos dos nossos peritos. A pandemia não é algo que tenha vindo, que tenha sido focado e fechado nos anos de 19, 20 e 21, não. Nós sempre o dissemos, nós vamos ter que nos ajustar e a saber conviver com esta realidade. E por isso, provavelmente, teremos que reforçar, renovar práticas que até aqui estávamos a deixar de alguma forma de lado, não estávamos já com a ideia de que elas poderiam voltar, mas o que não significa que tenhamos que ter esses cuidados. Ontem estive, por exemplo, já em contacto com alguns restauradores e um desses restaurantes dizia-me que a partir de segunda-feira, só como prevenção, vai voltar a reutilizar as placas de acrílico, procurando dessa forma estabilizar boas práticas que tinham sido conquistadas e adquiridas nos últimos tempos e que talvez por isso, Carlos, fossem responsáveis. Eu estava aqui a revisitar os números de setembro, que saíram há 3 dias. No mês de setembro de 2021, o centro de Portugal passou os 14,12% de aumento de dormidas comparativamente com 2020. Em estrangeiros, 79,9% de registro de dormida de estrangeiros comparativamente ao mês de setembro de 2020, o que dá um acumulado médio na ordem dos 28% de crescimento comparativamente com o ano anterior e em todos os indicadores. No indicador dos hóspedes, 28%, nos indicadores da ocupação cama, mais 5,4%, e naturalmente também no rendimento disponível mais 27,5%. Ou seja, Carlos, esta é a curva que nós não gostaríamos de ver invertida e que seguramente é responsável por milhares de postos de trabalho, mas também por uma economia cada vez mais, não apenas dependente da indústria do turismo, mas onde a indústria do turismo provou ser, de facto, um aliado, um parceiro muito forte do crescimento em Portugal.
Ou seja, é a prova de que rapidamente conseguimos recuperar, se conseguimos manter mais ou menos estabilizadas estas situações, porque no fundo acabamos por ser uma belíssima alternativa, uma belíssima sugestão mesmo para os nossos estrangeiros, que nós tanto gostamos nestas alturas. Antes de irmos aos temas de hoje propriamente dito, só volto a dizer que este espaço tem o apoio da Topázio e da Onyx, no fundo do grupo Praxis. Está aí, em cima da mesa, a discussão pública da parceria Portugal 2030, Pedro.
É, o acordo de parceria está em discussão pública, foi colocado esta semana, vai estar, salvo erro, até 15 de dezembro. E o que é o acordo de parceria, o chamado Portugal 2030? É, no fundo, o acordo que Portugal pretende firmar com a Comissão Europeia, que estabelece os grandes objetivos para a aplicação dos fundos europeus no nosso país entre 2021 e 2027, ou seja, o novo quadro de referência europeu, que normalmente abreviamos de 2030, e que as negociações começaram em 2018, é bom dizer, Carlos, tendo o Conselho Europeu de julho de 2020 feito a sua apreciação e em junho de 2021 feita a sua aprovação. O que é que este quadro tem? Portugal irá receber 23 mil milhões de euros, distribuídos entre FEDER, FEDER significa Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional, FSE, Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão, Fundo para a chamada Transição Justa e ainda o FIAMPA, que é um Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Agricultura. Significa, Carlos, para que os nossos ouvintes possam ter uma percepção, este Portugal 2030 significa praticamente 22.995 milhões de euros e a bazuca, o PRR, significa 16.644 milhões de euros. Ou seja, a famosa bazuca, que tem um período cronológico estabilizado e pré-definido, é menos valor do que o valor deste Portugal 2030 e que tem ainda para a PAC, para a Política Agrícola Comum, 9.769 milhões de euros, o que significa que Portugal vai beneficiar de um envelope financeiro extraordinário na ordem dos 51.547 milhões de euros. Este acordo de parceria é essencialmente um acordo de parceria que está em cinco grandes objetivos, que é isto que está na discussão pública e que importa só recordar. Um chamado primeiro, que é uma Europa mais inteligente, investimento na inovação, na digitalização, na competitividade das empresas, nas competências para a chamada especialização inteligente, transição industrial e empreendedorismo. Falamos hoje numa reindustrialização, é bom, Carlos, percebermos as nossas empresas que há aqui uma janela de oportunidade, não na revolução ou na reindustrialização clássica tal qual nós a conhecíamos, mas hoje muito assente naquilo que são os novos pilares da transformação mundial e que assenta na chamada transição digital. Um segundo grande objetivo, que é a chamada Europa mais verde, aplica o Acordo de Paris, investe na transição energética, na eficiência das energias renováveis e na luta contra as alterações climáticas, que aliás, esta COP26 acabou por, de alguma forma, defraudar as mais elevadas expectativas, mas dentro daquilo que são as prioridades que a política comum vai traçar, ela está aqui bem presente. Terceiro objetivo, uma Europa mais conectada, e aqui é com as redes de transportes estratégicas, e portanto aqui vai ser seguramente um passo fortíssimo, um pilar fortíssimo para a nossa mobilidade e para a acessibilidade. 1.4, uma Europa mais social, e estas são de facto as grandes prioridades que têm que estar sempre assentes para qualquer política de desenvolvimento integrado, quando falamos em coesão, quando falamos em mais capacidade de podermos ser solidários. Esta Europa social é essencialmente o pilar europeu dos direitos sociais, apoiando o emprego de qualidade, a educação, as competências, a inclusão social e a igualdade de acesso aos cuidados de saúde. E finalmente aquilo que foi traçado como o quinto grande pilar, que é uma Europa mais próxima dos cidadãos. Que Europa é esta? É uma Europa que, através de apoio a estratégias de desenvolvimento a nível local e ao desenvolvimento urbano sustentável. Ou seja, no fundo, voltamos a revisitar a agenda da sustentabilidade, que já aqui falámos várias vezes. Esta agenda da sustentabilidade é essencialmente uma agenda que queremos que seja económica, mas que também seja social. E este social significa que as comunidades que estão, digamos, neste perímetro do espaço europeu possam daqui sofrer vantagem. ainda apenas dar como princípios deste acordo de parceria, Portugal, no seu Conselho de Ministros de 97-2020, 13 de novembro, portanto já do ano passado, tinha ao desafio aquilo que são os chamados princípios simplificados. Concentração, isto, ou seja, concentrar os fundos europeus num número limitado de domínios estratégicos. Simplificação, que é sempre uma das cargas que temos vindo críticas, que é o facto destes processos de acesso aos quadros comunitários, aos fundos europeus, estarem muito burocratizados e, portanto, a ideia de haver aqui uma simplificação de processos. A ideia da orientação para resultados, quando, e nós fazemos, nomeadamente no Turismo Centro de Portugal, estamos a monitorizar as nossas campanhas, os nossos investimentos, os nossos projetos, queremos saber exatamente onde é que estamos a tocar e que resultados é que estamos a ter, e obviamente a abertura à inovação. Há ainda muitos princípios, Carlos, mas estes são verdadeiramente aquilo que me parece que são os pontos principais que estão em discussão pública neste tempo e que até o dia 15, se assim for o caso, merecerá a atenção dos concidadãos e as pessoas não caírem naquela tentação de que isto é apenas para os tecnocratas, é apenas para as instituições e para as organizações. Não, isto diz respeito a todos, diz respeito à vida de todos, quanto mais não seja, até por questões de informação, vale a pena revisitar este acordo de parceria.
E era isso que eu ia perguntar, como é que nós todos, os tais todos, podemos efetivamente ter uma presença mais ativa, onde é que nós podemos bater à porta, onde é que nós podemos ir beber essa informação, onde é que nós podemos, se calhar, dar a nossa própria opinião?
Carlos, estes documentos estão naturalmente, eles estão muito concentrados nos organismos públicos, obviamente, nas comissões de coordenação, mas também no portal do governo, e hoje, face àquilo que é esta facilidade de acessibilidade digital, facilmente, através do portal do governo, se pode chegar ao acordo de parceria ou através das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, dos programas operacionais, estão completamente disponíveis para poderem ser visitados.
Ou seja, no fundo, temos de ser proativos e não deixar andar e depois queixarmos. No fundo, é isso que acontece. Muito rapidamente, antes das sugestões que o Pedro Machado vai partilhar connosco, eu volto a recordar esta sugestão belíssima para este Natal, uma grande sugestão para prenda, é este pack, é uma caixinha muito interessante, tem aqui também um pouco a história do fabrico da cerveja, mas mais do que isto, este pack da Praxis, é este conjunto, este casal bonito da Topázio e da Onyx. Estamos a falar da cerveja branca e estamos a falar da cerveja preta, feitos com água de Coimbra, são cervejas de Coimbra que a Praxis e o Grupo Vasco da Gama conseguiu recuperar e que patrocinam este espaço com Pedro Machado. Vamos então às sugestões, Pedro.
Carlos, esta semana vamos ter muitas sugestões. Já falámos aqui, até por força do nosso Ricardo, que está a acompanhar-nos na Rádio Soberania, que abriu a Agrovoga, que é de facto um certame, pese embora de matriz e vocação do mundo rural, mas ele também é cultura, também tem gastronomia, tem tudo aquilo que faz e que nos leva a deslocar e a visitar estes certames. Vou fazer aqui uma referência para algo que provavelmente muitos dos nossos ouvintes não conhecem ou porque nunca tiveram a oportunidade. Estou a falar, está a decorrer o Festival dos Caminhos do Cinema em Coimbra, que é um festival extraordinário de filmes, que é a sua 27ª edição. Vamos sugerir, Carlos, o Festival do Míscaro do Fundão, que começa também este fim de semana para a nossa gastronomia, e dentro dos vinhos, duas feiras, dois certames, a Feira do Vinho e dos Sabores em Pinhel, digamos no nosso ponto quase mais a norte da região centro, e também na Arruda dos Vinhos, que fica num dos nossos pontos mais a sul. Portanto, temos este fim de semana, temos sugestões da nossa ponta norte à nossa ponta sul, passando naturalmente pela cultura e pelo cinema e, obviamente, pela nossa bela gastronomia.
E fica aqui mais duas sugestões. A Lausanne espera por nós também com os seus produtos endógenos e a Figueira da Foz começa hoje o Festival Gastronómico.
Festival do Bacalhau.
E é amigo do Festival do Bacalhau. Um bom fim de semana, Pedro. Até de hoje a 8 dias. Meus amigos, despeço-me de todos, nomeadamente do Distrito de Aveiro, que gentilmente tem a paciência de, às sextas-feiras, estar connosco também, graças à parceria que temos com a Rádio Soberania. Ricardo, um abraço enorme para ti. E já agora, Ricardo, até aqui esta belíssima sugestão. Eu sei que, independentemente se gostas ou não de cerveja, mas quero acreditar que sim, quem é que não gosta de uma boa cerveja? Estas duas cervejas de Coimbra, a Topázio e a Onyx, que fazem parte deste pack magnífico que a Praxis tem à nossa disposição para podermos oferecer a quem nós mais gostamos, e se nós gostamos de cerveja é porque gostamos da pessoa a quem vamos oferecer seguramente, e a Praxis tem estas belíssimas sugestões que são as cervejas de Coimbra, a Onyx e também a Topázio. Despeço-me de todos vós.